Entrevista.
Estamos na linha com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Ele é integrante da Comissão de Tributação e Finanças da Alerj. A gente vai conversar sobre a sanção do governador Wilson Witzel à lei que reconhece a calamidade pública do Estado, que, da forma como foi feita, com um veto, pode ser revista no Parlamento Estadual. O que está em questão é a fiscalização externa do Parlamento numa hora de calamidade pública e, portanto, dispensa de licitação e de uma série de formalidades que costumam ser seguidas. A decisão do governador veio a público no mesmo dia em que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o contrato de gestão de dois hospitais de referência para a Covid-19, no valor total aproximado de R$ 96.500.000. Bom dia, deputado.
Bom dia, ouvinte da Nacional. Bom dia, César.
O que preocupa nesse veto ao monitoramento pela Alerj das despesas? Isso afetaria, de alguma maneira, a transparência dos processos? E, por outro lado, a argumentação é que a Alerj estaria extrapolando das suas atribuições, foi que eu li na exposição de motivos. Procede esse argumento?
Não, é exatamente ao contrário. Quando o Congresso Nacional aprovou o decreto legislativo decretando calamidade pública no país devido à pandemia, também no seu texto incluiu que o Congresso Nacional ia ter uma comissão mista de 6 titulares e 6 suplentes, com a função específica, independente das comissões permanentes, de acompanhar todo o desenvolvimento da crise da pandemia e, em particular, tudo aquilo que representar despesa para o erário. O projeto de lei que o Executivo mandou para a Assembleia não tinha este dispositivo. E a Assembleia, em consonância com o decreto legislativo federal, incluiu a hipótese de ter uma comissão especial de acompanhamento de toda a calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro, em especial em relação às aquisições, dispensas de licitações, etc. O governador, ao vetar esse artigo, ele que invadiu a competência da Assembleia Legislativa, ou porque não é favorável à transparência, ou porque não quer que seus atos e de seus secretários e ou assessores seja acompanhado pelo Parlamento Fluminense. Caberá à Alerj derrubar esse veto, ou, se assim desejar, o presidente da casa, fazer um projeto de decreto legislativo criando essa comissão. Ou, no limite, também, se assim o desejar, até mesmo por ato da mesa, criar a comissão. Que isto não é competência do Poder Executivo. E a ideia da Comissão Especial de Acompanhamento era porque nós temos diversas comissões que podem fazê-lo, inclusive a que eu presido. Mas era exatamente englobar a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Tributação, a Comissão de Economia, a Comissão de Saúde, né, para exatamente, com cada um representante dessa comissão, em nome de todas elas, estarem acompanhando todos os atos.
Agilizar o processo, né? O contrário do que disse o governador.
De qualquer jeito, a Assembleia tem promovido pedidos via Comissão de Saúde. A deputada Marta Rocha acabou de fazer um requerimento de informação sobre todos os atos. Há uns 15 dias atrás, a deputada Marta Rocha, eu e o deputado Márcio Pacheco também encaminhamos pedido de apuração de atos de compra inadequada e contratação de OS na saúde, tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Contas do Estado. Tem já uma CPI com número de assinaturas suficientes, colhidas, mais de 24 assinaturas. Então, há todo um aparato nesse sentido. E praticamente quase todas as compras de emergência do governo do Estado estão com problemas seríssimos.
Qual o problema mais grave desses deputados e qual o tema da CPI?
Olha só, o primeiro problema, tudo nasce quando o governador nomeia como subsecretário para coordenar toda essa área de aquisições no início da calamidade, um cidadão chamado Gabriel, advogado, que tem uma ação na justiça em que ele conseguiu ganhar um atrasado de uma demanda de uma senhora de idade e, ao ganhar, não repassou o recurso para essa senhora. Ora, isso só já tira a qualificação de improbidade, né? A justiça ainda não julgou em última instância, mas isso só já tira a condição de improbidade. E, a partir daí, a primeira contratação da ONG, da ONG, como a gente chama, é absolutamente desproposital. Você verifica que empresas cobriram a proposta da principal, uma das empresas é um endereço numa vila em Jacarepaguá, a outra empresa é de Minas Gerais e já não está mais no endereço inicial, a dona da empresa garante que aquele documento é falsificado. Quer dizer, desde da forma de contratação e até as especificações dos itens dos contratos, indicam hipóteses também de irregularidades no sentido de dimensionamento de valores a maior. Então, eu entendo que toda CPI ela tem que ter um objeto claro e definido. Aí, nesse caso, ela não tem um objeto claro e definido, ela tem diversos objetos claros e definidos. Tanto é que o Tribunal de Contas do Estado já suspendeu dois contratos e esses contratos todos estão sob análise, tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público, que fizeram um convênio, inclusive, para trabalharem juntos para dar mais agilidade nesses processos de análise. Eu queria só realçar, César, que em época de pandemia, lesar o erário da saúde é crime hediondo, né?
Uma dúvida que eu tenho, que eu creio que o leitor também tenha. É possível, o leitor não, o costume de quem vê de jornal, o ouvinte também tem. Um ponto, é possível combinar a agilidade necessária ao enfrentamento de uma doença com essa rapidez de contágio, com essa concentração forte de casos graves, nos casos que chegam a demandar acompanhamento hospitalar, com o zelo pela coisa pública, com o zelo pelo dinheiro público, porque vai se gastar muito para salvar vidas, mas se vai ter um ambiente mais flexível, com menos amarras burocráticas do que o habitual. O perigo é que se use o argumento da urgência para lesar os cofres públicos. É possível evitar isso sem perder a agilidade?
Sim. Olha só, quando você promulga, através de uma lei, a calamidade pública no Estado, ou através de um decreto legislativo, a calamidade pública de saúde nos municípios devido à Covid-19. Né? O que você está fazendo com essa calamidade? Quando você está definindo essas calamidades públicas, o objetivo é agilizar os processos de contratação, fazendo as dispensas de licitação. Mas, ao mesmo tempo, continua a responsabilidade dos poderes executivos, quer seja o estadual ou os municipais, de zelar pelos cofres públicos, fazendo esses atos da forma mais transparente possível e perseguindo sempre os melhores preços. Ora, você tem que construir hospitais de campanhas para ficar pronto no dia 30 agora de abril, em 90 dias. Evidentemente, isso tem que ser um processo ágil de contratação. Mas você tem que abrir todos os dados possíveis para que todos saibam a forma que você está contratando e para que você está gastando esse dinheiro. Mas mesmo diante disso, é que você precisa uma fiscalização mais aguçada para você poder conjuminar esses dois parâmetros, o parâmetro da urgência, da emergência, da agilidade, com o parâmetro da preservação no erário. Mas você veja, no meio desse caminho, subitamente, informações relevantes foram retiradas do site, né? Porque eram de caráter confidencial. É um absurdo. Aí você também vê vetar um artigo desse. Então você fica cada vez mais desconfiado, cria um regime de insegurança. É claro que os órgãos de fiscalização não vão suspender a finalização da construção de um hospital de campanha, que está em jogo vidas e vidas, mas tem forma, né, de glosar medições, tem forma de responder as pessoas administrativamente que ferrarem, e tem formas também de propor medidas criminais de corrupção, eventualmente aqueles que se estiverem em desvio de conduta. Então, por isso, precisa esse acompanhamento muito, muito próximo.
E é possível, então, fazer as punições a posteriori de forma a não comprometer o cronograma, né?
Sim, mas como é também possível você, porque você não vai medir e pagar tudo uma vez só, mas como é possível, encontrando irregularidade, você fazer a devolução aos cofres públicos naquilo que já tiver sido pago, ou até mesmo fazer a glosa, quer dizer, vetar aquilo que tiver a maior do que foi acordado que é admissível no próprio mercado.
O senhor acompanha mais a área de tributação, finanças e tal, mas claro, também interage com a Comissão de Saúde, com as outras comissões. Qual é o ponto mais favorável do trabalho do Estado até agora no combate à pandemia, e qual o ponto que inspira mais preocupação?
Bom, o ponto mais favorável, inegavelmente, foi a decisão do governador, né, em fazer as restrições todas em relação à mobilidade e à concentração de pessoas, que está sendo intitulado a política de distanciamento entre as pessoas. Isso é, no meu entendimento, a decisão mais correta. Porque, sob o ponto de vista de confinamento, de distanciamento, a velocidade de propagação do coronavírus, segundo os infectologistas nacionais e internacionais, cada cidadão infecta 2 pontos, contaminado infecta 2,3, sob o regime de restrição. Se não tiver sob o regime de restrição, pode infectar até 6. Então, a curva, a exponencial da curva se torna muito mais elevada. E aí não dá tempo de você ter leitos e pessoas, todo o campo da área da saúde, para atender as pessoas que precisam ser hospitalizadas. Então, essa é a medida, inegavelmente, de acerto que tomou o governo do Estado e tomou outros governos, que têm sido até objeto de grandes polêmicas, né, com instâncias superiores, que não cabe aqui agora a gente entrar. Então, esse é o ponto de apoio, esse é o ponto correto. Acredito até que essas restrições vão se estender até alguns dias depois do 1º de maio, porque estamos vivendo agora na fase mais aguda de crescimento desta curva. Ela tem crescido no Rio de Janeiro na ordem de 2,4 vezes a cada seis dias. Bom, essa é a questão do acerto que você me perguntou. A questão do lado negativo, né, é essa forma inorgânica de contratação de todas as empresas sob o regime da calamidade. Isso mostra que o Estado tem uma total falta de infraestrutura organizacional para administrar toda essa parte de contratação. Porque no meio da pandemia, você nomeia uma pessoa, depois de nomear, você exonera outras que lá já estavam, depois você afasta essa primeira que você nomeou por 60 dias, aí nomeia uma comissão de apuração interna para ver se o primeiro nomeado agiu corretamente ou não, bota lá uma pessoa que não tem matrícula, que não é funcionário ativo, que era funcionário do outro, quer dizer, uma lambança sem nome. E não dá para enfrentar a crise só, né, com um ato de distanciamento. Tem que ter essa infraestrutura também para dar suporte para os leitos estarem prontos, para o pessoal de saúde tá atuando, para os equipamentos de proteções individuais ao pessoal da saúde tá disponibilizado. Eu acho que aí, nessa organização, é que está a falha.
A OMS e o ministro Mandetta, mesmo o ministro novo, que não entrou em detalhes, talvez para evitar conflitos com o presidente, que insiste no relaxamento do distanciamento social, mas todos têm sido enfáticos em que o distanciamento social é importante para ganhar tempo para a organização do sistema de saúde. Se não se organiza, você está só adiando o problema. Você cria um problema na economia, não é isso? E, ao mesmo tempo, você não garante atendimento correto mais adiante.
Perfeito, César, porque é inexorável cada estado, de acordo com a sua pandemia, vai definir uma data marco para começar a liberação. Por exemplo, São Paulo definiu 10 de maio. A partir de 10 de maio, tem um projeto da Fiesp, que está até muito bem escrito, muito bem feito, não sei se você já o recebeu, possivelmente sim, que é um projeto de 40 dias para fazer a abertura. Sendo que o primeiro dia, cada governante vai decidir qual é. São Paulo, tudo indica que vai ser 10 de maio. A data no Rio de Janeiro, no meu entendimento, também vai ser muito similar a essa, se não for 10, é 12, mas muito similar a essa. E a partir daí você começa a fazer essa abertura. Quando você começa a fazer essa abertura, aquele 2,5 que está vendo de contaminação há 6 dias, evidente que ele vai aumentar. Se ele aumenta, você tem uma correria maior para os hospitais, as pessoas infectadas, doentes, passando mal. Se você não deu a infraestrutura necessária, vai para o caos. Por isso que a infra de organização é importantíssima, porque o distanciamento é a primeira questão, mas sem dar a infra, você chega no dia da abertura, você continua desorganizado. Nós estamos aqui. Hoje ainda é dia 19, né? Hoje é 19, mas se é 19, hoje é 20. Hoje é 20. Nós estamos ainda há 10 dias do final do mês. Só no dia 30, que tem a previsão da entrega da maioria dos leitos dos hospitais de campanha, né? Então, ficasse muito claro que a data de abertura tem que ser pós, tem que ser no mês de maio, para começar a fazer essa abertura. Mas é preciso que essa infra esteja pronta, e não só com leito, com equipamentos, com equipamento de proteção do pessoal de saúde, que tem a gente já treinada lá para também enfrentar esse problema. É aí que é a questão central, César.
Muito obrigado, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A gente pôde esclarecer bem o problema do veto ao artigo que determina a fiscalização pela Alerj. O deputado detalhou para a gente quais os instrumentos que a própria Alerj e os órgãos de controle têm para evitar que esse veto impeça o acompanhamento devido, lembrou os problemas já acontecidos, não só de eventual irregularidade, mas de desorganização, e, por outro lado, enfatizou e defendeu a importância das medidas de distanciamento social adotadas pelo governador Wilson Witzel. A gente vai manter contato não apenas com o deputado Luiz Paulo, mas com os outros representantes da Alerj, para manter a informação sobre os atos do Executivo. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo.
Eu que agradeço a oportunidade, César Fatioli. Muito obrigado e tenha um bom dia.